Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos de volta para a sua companhia com o melhor do desporto dos últimos dias, em especial deste fim de semana, numa edição marcada por um conjunto de entrevistas onde a atualidade acaba por estar sempre na ordem do dia. E como fazemos habitualmente, começamos pelas honras iniciais deste Hertz Desportivo, centrando-nos no hóquei em patins. O Sporting de Tomar não jogou neste sábado diante do Valongo, como estava previsto, mas se bem se recorda, o emblema leonino foi assolado por um surto de gripe A e solicitou à formação nortenha que este duelo do último sábado fosse então adiado. Assim foi, será disputado a 15 de abril a partir das 17 horas, pelo que os Leões não jogaram nesta 21ª jornada. Não conseguiram efetivamente adiar o jogo que estava marcado para a última terça-feira, então diante do Turquel, num cenário de grandes dificuldades, com os jogadores que fizeram precisamente na última segunda-feira o primeiro treino, isto na sequência de 7-8 dias sem poderem treinar-se, uma vez que os sintomas e os efeitos da gripe A foram efetivamente muito adversos para alguns dos atletas, mas ainda assim a formação nabantina fez das fraquezas forças e conseguiu somar 3 pontos muito importantes nesta caminhada rumo ao play-off. Mas já lá vamos a esses dados referentes ao Turquel 1 Sporting de Tomar 3. Vamos então atualizar contas relativamente à 21ª jornada. São Joanense 5, Paços de Arcos 3, Sporting 7, Sporting Marinhense 0, Turquel 5, Parede 3, Oca de Barcelos 2, Benfica 2, Porto 8, Juventude de Viana 4 e Oliveirense 2, Hockey Clube de Braga 3. Aqui a grande surpresa da jornada, o Hockey Clube de Braga, que ainda no decurso desta última semana tinha ganho ao Benfica, agora repete a gracinha diante de um dos crónicos candidatos ao título, vence em Oliveira de Azeméis e consegue aqui dar um passo de gigante também ele para conseguir um lugar entre os 8 primeiros que vão estar então no play-off que lutará pelo título. A classificação está assim ordenada. Porto lidera 52 pontos, segundo o Oca de Barcelos com 49, terceiro Sporting com 47, quarto Benfica 44 pontos, quinto Oliveirense com 41, sexto Valongo com 33 pontos, sétimo Sporting de Tomar também com os mesmos 33 pontos, oitavo Oca Clube de Braga com 32, nono Paço de Arcos 24, décimo Juventude de Viana com 17, décimo primeiro São Joanense com 16, nos lugares de descida, Parede tem 13 pontos, Sporting Marinhense e Turquel, os dois têm 12 pontos nesta classificação, tal como já sublinhado, Valongo e Sporting de Tomar têm um jogo por realizar. A próxima jornada começará a 23 de março, precisamente nesta quarta-feira, com o jogo Valongo Futebol Clube do Porto. Depois, no dia 26, teremos o Sporting Paço de Arcos, o Parede Sporting Marinhense e ainda a Oliveirense São Joanense. No dia 27, Benfica Turquel. Finalmente, dia 30, Juventude Viana Barcelos e o Hockey Clube Braga Sporting de Tomar. Tal como sublinhado, o Sporting de Tomar deslocou-se até Turquel na última terça-feira, venceu por 1-3, num jogo com muitas dificuldades, grande parte dos jogadores não tinha treinado no espaço de uma semana, ou seja, aqui competição pura e dura, sem a necessária preparação. Ainda assim, o emblema leonino respondeu na perfeição, venceu em Turquel por 1-3. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, era a imagem da satisfação, mas ao mesmo tempo não escondendo que foi duro ver os atletas em campo.
Não, mas foi duro ver alguns atletas, neste caso o Pedro, jogou 10 minutos, se calhar nem tanto, 7 minutos e saiu. Mas interessa-me só dizer que foi um jogo em que nós controlámos o... Como eu há muito não via. É lógico que o Turquel está numa situação mais complicada e tornou-se mais fácil, mas tornou-se mais fácil porque correu-se muito, trocou-se muito a bola, soube-se esperar os momentos do jogo. Eu dizer hoje, permitam-me neste caso que diga que fomos nós, de facto. que fizemos uma exibição de gala. Não, vamos lá ver, é lógico que apanhámos um troquel mais frágil, porque estes momentos são duros, mas é uma exibição de gala pela personalidade que tivemos a jogar. Nunca perdemos a cabeça, soubemos os tempos de jogo. Acho que podíamos ter morto o jogo em
duas. Nós frisámos isso durante o nosso relato. A equipa do Sporting de Tomar foi dos jogos em que conseguiu gerir mais vezes o tempo de posse de bola.
Sempre. Agora, é lógico que... E hoje jogaram 6 jogadores porque jogaram tão bem que não mereciam que eu os tirasse do campo. Não teve a ver nada com o Cortes ou com o Beirante. Teve a ver só que a forma como eles estiveram dentro do campo, eu não quis mexer naquilo que estava a ser bem feito. E o Chico não merecia sofrer o gol que sofreu, mas o Chico teve seguramente 10 bolas à baliza. E aí é lógico que acabámos a sofrer, porque 2-1 aparece ali no momento que pavilhão, como estava, é natural o troquel puxar pelos galões, mas acho que foi uma exibição de gala. Grande orgulho hoje na forma como a personalidade tivemos em campo. Mas foi a mesma personalidade, aliás, não foi a mesma, mas a forma como jogámos em Viana, não merecíamos aquilo também. De qualquer forma, 3 pontos na nossa caminhada. Obrigado a quem nos compreendeu, no fundo, e a vida continua.
Diz-me uma coisa, esperavas melhor colaboração por parte do Troquel neste momento da equipa na Mantida?
Eu não vou, vamos lá ver. Há que respeitar, e não vou falar absolutamente nada do assunto, porque vai haver talvez mais episódios, e vou guardar para os episódios. Há uma coisa que vou dizer, porque eu sou um dos que sei a verdade, e o Guilherme Pérez também sabe a verdade. Portanto, nós sabemos a verdade. Se a verdade faltarem à verdade, eu reponho a verdade, vale o que vale, eu não sou o dono da verdade. Mas a história eu sei qual foi, nada mais do que isso.
Ficará então para uma próxima oportunidade. Agora rapidamente, Nuno, tu que estarás mais do que nunca orgulhoso da prestação da equipa com estes problemas que tem acusado em termos de saúde dos jogadores, mas diz uma coisa, Nuno, agora estamos a semana e meia do jogo que poderá também ser crucial para um dos objetivos primordiais, a recepção ao Amatori Lodi para a Liga Europeia.
É um jogo de cariz diferente, acho que foi um bom ensaio para isso, há uma semana para preparar, só estou preocupado neste momento com uma coisa, a recuperar. Recuperar quem merece ser recuperado urgentemente. Não sei quanto tempo vai demorar, são mais 2-3 dias. O Caio regressa sexta-feira, amanhã folga para esta gente descansar e termos mais um dia para curar as gripes, porque as gripes de facto são coisas normais, mas numa altura em que andamos 2 anos com a boca tapada, se calhar as gripes aparecem com muito mais naturalidade. E ninguém faz de propósito para ter, neste caso, 5 atletas nas condições. É difícil para eles. Portanto, agora há que recuperá-los urgentemente, mas e depois há que preparar o resto. O jogo do Lodi será um jogo diferente, em que nós, neste caso, queremos muito ganhar, como eles também vêm cá ganhar, respeitar ao máximo e entregar o jogo à qualidade e aos artistas que são os jogadores.
Do lado do Troquel, Guilherme Pérez, treinador, admitiu que a equipa está com alguma ansiedade, referindo que os resultados não estão a ajudar. Ficaram elogios à competência do Sporting de Tomar.
É complicada, muito complicada, porque nós trabalhamos muito e não conseguimos os resultados. Estamos a perder todas as primeiras partes e isso fragiliza muito a equipa. Vamos ao intervalo, os últimos jogos vamos ao intervalo sempre a perder. E não estamos a entrar bem no jogo. E acho que temos que melhorar muito e fazer mais.
Tem a ver com a ansiedade, Guilherme?
A situação que temos não é fácil. Não é fácil, e gerir isso a nível mental é das piores coisas que há no desporto. E não é fácil. Não é fácil porque estamos a tentar fazer, mas a vida não é fácil. E os nossos jogadores, durante o dia, têm o seu trabalho, a sua vida, e chegam cá. E gerir isso, a ansiedade, como estás a falar, por vezes não conseguimos.
O que é que achas que está a faltar ao Troquel?
Entrar a ganhar o jogo. Entrar a ganhar e sair do jogo a ganhar.
Tem gente sempre atrás do prejuízo, não é, Guilherme?
Sim. Estamos numa fase que, quando sofremos um golo, a equipa tem muitos problemas para reagir. E acho que temos que... tentar, não sei se o aquecimento ou entrar melhor no jogo a nível mental.
Isto a nível psicológico é sempre complicado, sobretudo jogando sobre derrotas, não é? Olhando agora aqui, mirando, como tu dizes em catalão, a classificação. O Troquel 9 pontos, Marinhense 12, Parede 13, São Joanense 13, Juventude Viana 17. 8 pontos, uma decalagem. Achas que tens capacidade nestas próximas 5 jornadas para dar a volta e manter o teu Troquel na primeira divisão?
Vou ser sincero. Cheguei cá há 3 meses, nunca olhei a tabela, porque não é preciso. Nós entramos nos jogos para ganhar. Se nós ganhamos os jogos todos, ficamos. E isso era eu também há 3 meses atrás. Olhar a tabela para mim não serve para nada. É ganhar, só ganhar.
Diz-me uma coisa, Guilherme, o teu projeto, abraçaste este projeto do Troquel, é até o final da época ou vais continuar aqui na aldeia do Hóquei Patins?
O meu projeto é amanhã treinar, quinta treinar, sexta treinar, sábado jogo. Não, sinceramente, não estou a pensar nada a próxima época, porque temos agora uma tarefa muito grande e o nosso objetivo é ficar na primeira divisão. E para isso precisamos trabalhar muito melhor.
Diz-me uma coisa, Guilherme, tu também sabias o que estava a passar em termos de saúde com alguns dos atletas do Sporting de Tomar? Achavas que a equipa poderia estar debilitada? Surpreendeu-te a exibição da equipa comandada por Nuno Lopes?
Surpreendeu-me não. Não, porque somos amigos como o Nuno, eu sei como é que trabalha com as suas equipas e surpreendeu-me não. E não sabia nada de como que estava a nível de saúde, não sou um médico e por aí. E acho que há uma coisa que é importante e que acho que ontem me aconteceu alguma confusão. E o que é importante aqui é que os clubes não têm que decidir nada aí. E para mim, se uma equipa tem um problema de saúde, que acho que tem, é a federação que tem que adiar o jogo. Porque nós não temos essa capacidade de decidir se adiar o jogo ou não. E se até agora uma regra como Covid adiar o jogo, acho que se nesta fase alguém tem um problema qualquer, que seja, que está a afetar a equipa toda, pode adiar o jogo à federação. Nós não somos médicos e acho que eu não tenho poder de decisão aí.
Guilherme Pérez, treinador do Troquel, equipa que entretanto já regressou às vitórias e 3 pontos que podem ser decisivos nesta luta pela manutenção. Vamos continuar-se no Hóquei em Patins, olhamos agora para a 2ª Divisão Nacional, começamos pela Zona Norte, 19ª jornada, Hóquei Clube da Maia 4, Infante de Sagres 5, Famalicense 6, Ventude Pacense 5, Académico da Feira 1, Académica de Espinho 9, Póvoa 5, Valença 2, Termas 4, São Joanense B 1 e Ribadave 4, Hóquei Clube de Câmara 7, aqui a grande surpresa, uma vez que o Ribadave é precisamente o líder. E continua com 48 pontos, agora mais apertado pelo Famalicense, que tem 47, terceiro Carvalhos 38, também com 38 o Câmara, quinto Juventude Pacense 35 pontos, sexto Infante de Sagres com 32, sétimo Académico da Feira com 31, oitavo Académica de Espinho 22 pontos, nono Porto B com 21, décimo Póvoa com 20, décimo primeiro Termas com 18, na zona de despromoção, 12º São Joanense B com 13, 13º Valença com 11, 14º Hóquei Clube da Maia, que tem 8 pontos conquistados. No que diz respeito à zona sul desta mesma 2ª Divisão Nacional, há também aqui registo para a 19ª jornada, vamos então aos resultados, a ronda ainda não está completa, já agora, assim ficará no dia 30 de Abril com o Candelária Oeiras, mas para já, Marítimo dos Açores 1, Benfica B 7, Biblioteca 3, Murches 5, Física 4, Alenquer e Benfica 5, Hóquei Clube de Sintra 4, Criar 2, Juventude Salesiana 5, Académica de Coimbra 9 e Vila Franquense 5, Alverca 5. No que diz respeito à classificação, Alenquer e Benfica lidera 46 pontos, segundo o Oeiras 44, terceiro Murches 43, quartos Benfica B e Candelária têm 39, sexto Académica de Coimbra com 28, sétimo Marítimo dos Açores com 22, oitavo Hóquei Clube de Sintra com 20, também com 20 a Física, décimo Juventude Salesiana com 17, também com 17 a Biblioteca, na zona de despromoção, 12º Criar, 15 pontos, 13º Vilafranquense com 10, 14º e último o Alverca com 8 pontos conquistados. A formação da Alverca do Ribatejo aqui a conseguir nesta jornada a segunda vitória nesta prova. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, aqui uma jornada 100% vitoriosa para as equipas do distrito de Santarém, sendo que há novo líder, precisamente o União do Entroncamento, que passou então para a frente do campeonato à 18ª jornada. Vamos aos resultados: Alenquer e Benfica B 3, União do Entroncamento 6, Corujas 8, Oliveira do Hospital 3, Mielhada 17, Caldeiras 3, Águias 2, Turquel B 4, Tujal 5, Nafarros 5, o Senap Larima Rases foi adiado. Tal como sublinhado, União de Trocamento é agora o novo líder, tem 37 pontos, segundo Águias com 35, terceiro Turquel B com 33, quarto Corujas com 32, aqui a formação ribatejana tem menos um ponto, ou melhor, tem menos um jogo do que os três da frente, pode passar para a segunda posição, quinto Mielhada com 30, sexto Nafarros 29, sétimo Leiria Marrazes com 28, oitavo Alenquer e Benfica B com 26, nono Tujal com 23, décimo Oliveira do Hospital com 19, décimo primeiro Senap 10 pontos, décimo segundo e último ainda sem qualquer ponto o Caldeiras, que continua então a somar por derrotas os jogos já realizados, sendo que, recorde-se, esta equipa ainda não tem qualquer ponto nesta Série C da 3ª Divisão Nacional. No que diz respeito ao futsal, e vamos agora já mudar de modalidade, no que diz respeito ao futsal, registo para o apuramento de campeão, está em causa a 2ª Divisão Nacional, apuramento de campeão e também de subida, entenda-se, sendo que nesta última semana do curso da última semana, o Ferreira do Zezer conseguiu importantes 3 pontos na deslocação ao reduto do AMSAC, vitória por 3 bolas a 4, a formação ferreirense deu assim um passo em frente para ficar ainda mais dentro desta luta pelo título. Está em causa o AMSAC, que era precisamente o líder da tabela classificativa. Foi um jogo de acerto deste apuramento de campeão, que nesta altura é liderado a meias por Belenenses e Marítimo, têm 23 pontos. O Ferreira do Zezer é terceiro com 22, por exemplo, relativamente ao Marítimo, tem menos 2 jogos. Quarto, o AMSAC, também 22 pontos. Quinto é o Caxinas, que tem 19, mas aqui o Caxinas tem apenas 7 pontos. Para se ter um termo de comparação, tem menos 2 jogos do que o Ferreira do Zezer. Com 18 pontos, o Dínamo São Joanense é 6º, 7º Ladoeiro com 10, 8º Burinhosa 9 pontos, também com 9, Nelas e Retacho. 11º Macedense tem 4 pontos conquistados, o último é o Bairros, que ainda não pontuou. A próxima jornada, neste sábado, tem os jogos Retacho Ferreira do Zezer, Ladoeiro Belenenses, Bairros AMSAC, Nelas Marítimo, Caxinas Macedense e ainda o Burunhosa Dínamo de São Joanense. Ainda no que diz respeito ao futsal, nota agora para uma incursão naquela que é a realidade da Associação de Futebol de Santarém, isto claro está no que diz respeito ao campeonato de futsal, que teve registo para 3 jogos neste 19 de março, precisamente Patos 4, Cercal 2, Futal Mirim 1, Louriceirense 4, Juventude Oriense 3, Cate Coruche 1, jogos respeitantes à jornada 18. Nesta altura, os Patos continuam na frente, 49 pontos, segundo Louriceirense com 37, terceiro São Vicentense com 35, Carvalho de Figueiredo é quarto, tem 34 pontos, mas tem aqui menos jogos realizados do que, por exemplo, o Louriceirense e o São Vicentense, também tem menos 2 do que os Patos. Quinto, o Vitória Clube de Santarém com 31 pontos, 6º Juventude Oriense 23, 7º Cercal com 21, 8º Gruder B com 18, 9º Umação Futsal Clube com 17, 10º está a Casa do Benfica da Golgan B, que tem 15, 11º Futal Meirim com 13, 12º Cate Coruche com 12, 13º e último o Val Travesso com 4 pontos conquistados. Altura agora de entrarmos no futebol, nesta edição de Hertz Desportivo. Vamos começar pelas camadas jovens e para lhe dar conta de um projeto que já tem há algum tempo, mas não deixa de ser um projeto recentemente criado, tem a ver com os Stars of the Future, sendo que o rosto é Bruno Ferreira, ele que é um antigo jogador do nosso futebol, de várias equipas do nosso futebol distrital, de entre as quais o União de Tomar. Esteve à conversa com o nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, e deixou, então, nessa conversa, explicações relativamente a esta aposta.
O projeto é muito simples e sei que existe muita gente que tem questionado a finalidade do mesmo. O projeto tem uma finalidade que é só proporcionar às crianças, neste caso, dos 4 aos 8 anos, que são... as idades que neste momento fazem parte desse projeto, proporcionar-lhes um momento de diversão através do futebol, em que possam aprender a jogar futebol, mas acima de tudo a divertir-se através da educação que lhes é transmitida, ou seja, os pais compreenderam perfeitamente qual o objetivo. Muita gente questiona o porquê de não haver competição de miúdos dessa idade. Como falámos há uns meses largos atrás, como disseste aqui, e bem, o objetivo nunca passará pela competição, passará sim pelo que eu disse, pela aprendizagem e acima de tudo pela diversão dos meninos. Nós, na nossa opinião, não faz qualquer sentido nestas idades haver essa dita competição, e quando eu digo competição, falo também dos encontros que se fazem hoje em dia ao fim de semana, em que os clubes se encontram e vestem equipamentos diferentes, que acabam, ao fim e ao cabo, por competir entre eles. Não, sei que não interessa o resultado, que não existe um árbitro, mas os meninos sabem que vão para um jogo. E é isso que eu acho que é de evitar nessas idades. Porquê? Porque se nós levarmos os meninos com essas idades a um jogo, tu ouves sempre um pai a gritar, chuta, passa, e não é isso que pretendemos ali. É que os meninos têm um treinador, têm alguém que está no treino a dar-lhes as indicações, e aí passa também um pouco pela educação dos meninos e até mesmo dos próprios pais, porque, como tu sabes, hoje em dia...
Mas Bruno, tu que és um homem do futebol e que estás perfeitamente habituado a este tipo de ideias e teorias, quem te estiver a ouvir vai logo dizer: então, mas os miúdos vão lá só para brincar, não vão depois competir, depois um dia mais tarde querem competir e não vão competir. Qual é, ou melhor, neste caso, o objetivo é mesmo este, ou seja, a diversão é que importa, não importa a competição.
Não importa a competição. A competição importa sim a partir de uma determinada idade. Eu não vou pôr um menino de 4 anos que não sabe correr, não sabe deslocar no campo, não sabe fazer um passo, não sabe fazer um remate. Não o posso pôr a fazer um jogo de 3 contra 3. A meu ver, na nossa opinião, na minha e nos que estão comigo no projeto, a ideia é mesmo essa. O menino vai se divertir, mas vai aprender. Ou seja, ele jogando com os colegas, jogando, treinando com os colegas, sem pressão, vai acabar por, ao longo do tempo, crescendo, chegar a um ponto, a uma idade, em que sim, caí, sim.
Mas... Achas que isso foi uma lacuna que vistes no futebol de formação, no sentido em que os clubes, por exemplo, não fazem isso?
É uma lacuna, sim. A meu ver, é uma lacuna grande que existe no futebol de formação. Como eu te disse, os pais, a maioria dos pais, se não todos, pagam uma mensalidade para os filhos praticarem esta e outras modalidades, mas acima de tudo o futebol. Acho que, ao fim e ao cabo, existem muitos pais que não sabem exatamente o porquê ou não compreendem o porquê de estar a pagar. Acho que é algo que deve ser explicado aos pais. Eu sou pai, eu tenho um filho. Se eu meter no futebol ou noutra modalidade qualquer e pagar uma mensalidade, eu gostava que me explicassem o que é que realmente eu estou a pagar. Ou para quê que eu estou a pagar. E isso, vou dar um exemplo. Eu no projeto comecei, não cobro mensalidade nenhuma aos pais. E depois já vou passar à parte dos agradecimentos. Vou deixar isso para o fim, porque tenho alguns agradecimentos a fazer que fizeram com que tornasse possível este meu sonho, entre aspas, porque acaba por ser... Eu podia estar num clube, se tu me perguntares, eu podia estar num clube não quero estar num clube porque eu tenho esta minha ideia e, estando num clube, vou ter de ir contra as ideias desse mesmo clube e das pessoas que estão no clube. Então, através do Zuela, surgiu a oportunidade de estar com pessoas que pensam como eu e não ter de ir contra ninguém. Outra coisa que eu quero aqui deixar claro é que o projeto em si permite aos jovens que queiram estar no projeto que continuem nos clubes. Eu, por ter um menino a treinar comigo, não quero dizer que esse menino não possa estar no clube e inscrito por esse clube. Porque, como te disse, nós não temos competição, os meninos não são inscritos na Associação de Futebol de Santarém.
Até aos 8 anos também não há competição dita.
Não há competição dita até aos 8 anos. Existem esses encontros que te falei, existe o futebol 3 contra 3, não é? Até porque os meninos hoje em dia, lá está, essa preparação tem que ser feita desde pequeninos, porque passam pelo futebol 3, futebol 7, futebol 9, até chegar ao futebol 11. Por isso eu te digo, um menino que vai para ali, que não sabe correr, não sabe movimentar, não está preparado para fazer sequer um jogo de 3 contra 3. O porquê de haver esse jogo de 3 contra 3, se o menino não sabe pisar o campo, não sabe onde é que há de estar, onde é que os colegas, não sabe fazer um passo direcionado para os colegas? Isso a mim e a nós, na altura, achamos e continuamos a achar que é uma das grandes lacunas. A educação hoje em dia é fundamental. As crianças são educadas em casa pelos pais e tem que haver alguém com elas nas modalidades que praticam que os eduque também. Eles não podem ir para uma modalidade e perder a educação que lhes é dada em casa. E é basicamente isso que nós fazemos. Falamos diariamente com os pais, acompanhamos os meninos, sabemos como é que eles portam na escola todos os dias. É uma coisa que pergunta a todos, inclusive antes de começar o treino. Outra coisa que eu queria dizer, eu não sou treinador, nunca quis ser treinador. Sei da dificuldade que é arranjar treinadores para treinar os jovens, até porque quando comecei o projeto contactei vários e não consegui, pagando inclusive e oferecendo dinheiro, até mais dinheiro do que eu sei que a maior parte dos clubes da zona pagam.
Não conseguiste porquê? Com tantos treinadores de futebol, então de bancada.
Eu deduzo que tenha sido por não compreenderem exatamente o projeto, por ser um projeto novo, por não saberem o que é que iria ser, por alguns duvidarem, inclusive, do seu início, porque muitos, lá está, e há pouco estava a ouvir falar em relação às estruturas e aos campos disponíveis para a prática do futebol em Tomar. E houve muita gente que me disse que não iria conseguir nunca um horário, fosse uma hora sequer, para arrancar com o projeto. Não foi nada fácil. O horário que tenho disponível, sei que para os pais não é o melhor. Sei que para os meninos, para as crianças é sem dúvida o melhor. Não faz sentido um menino de 4, 5, 6 anos, até de 8, treinar às 8h30 ou 9 da noite. Não faz sentido nenhum. O menino vai jantar, o menino no dia a seguir tem escola, vai chegar tarde a casa. Eu treino das 5 às 6 da tarde. É difícil para os pais muitas vezes poderem transportá-los, mas acho que quando há boa vontade, acima de tudo, toda a gente consegue. E os meninos às 6 da tarde estão disponíveis para ir para casa, para ainda irem brincar um pouco em casa, para jantarem descansados e estarem em família.
Depois da criação do projeto e do próprio desenvolvimento, e também foi com o Zuela Francisco, e também já esteve aqui na ERTS contigo e desenvolveram essa parte, o projeto arrancou mais ou menos em setembro, outubro deste ano que passou. Tivestes adesão? Como é que foi? Já falaste das dificuldades em arranjar uma hora de treino. Como é que foi, por exemplo, em relação à adesão dos miúdos? Quantos atletas tens? Que dias treinas? Onde e como é que tem sido essa evolução?
Paulo, eu início comecei com poucos meninos. Eu costumo dizer que, em termos de divulgação, a divulgação foi feita essencialmente pelas redes sociais. Comecei com 7 meninos, salvo erro, no início. Neste momento tenho 12. Já houve meninos que foram treinar, lá está, porque não é uma obrigação. Eu não obrigo ninguém a estar. As pessoas que querem levar as suas crianças podem ir uma vez, duas vezes experimentar. A criança, a meu ver, é que deve decidir se gosta, se não gosta, porque os meninos nessas idades sabem já bem aquilo que os faz sentir bem. Houve meninos que já foram, outros que continuam a ir, que vão esporadicamente. Neste momento tenho 12 que me acompanham todas as semanas. treinamos às terças-feiras e às sextas-feiras no campo do IPT, do Instituto Politécnico, das 17 às 18.
E tem sido pacífico nesse aspecto, ou seja, os pais satisfeitos, os miúdos estão a praticar desporto, neste caso a vertente de futebol. Qual é que para ti é o principal objetivo, neste caso, dos miúdos que vais dia a dia treinando?
O principal objetivo é, sem dúvida, que os meninos todos os dias, cada dia que treinam, que saiam, que se sintam felizes e que vão para casa satisfeitos. Tal como os meninos, se os meninos saírem satisfeitos, os pais saíram satisfeitos de certeza absoluta.
Futebol de formação aqui a finalizar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Bruno Ferreira, o rosto deste projeto Stars of the Future.
Desportivo.
Estamos de volta para mais uma parte de Hertz Desportivo, a segunda parte desta edição. Terminamos então a falar de futebol de formação. Vamos agora centrar atenções naquela que é a realidade da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já caminha para a reta final e o Rio Maior tem nesta altura a faca e o queijo na mão. A formação treinada por Gonçalo Carvalho recebeu e venceu o União do Tomar por 2-1 em jogo antecipado para o último sábado, sendo que a formação rio-maiorense tem nesta altura 6 pontos de vantagem relativamente à formação nabantina, 6 que na prática são 7, tendo em consideração essa vantagem no mano a mano. Ou seja, a equipa do Rio Maior aqui com todas as condições reunidas para se sagrar na nova campeã distrital da Associação de Futebol de Santarém, sendo que o União de Tomar, como é óbvio, ainda terá uma palavra a dizer. Vamos então aos resultados. 22ª jornada. Rio Maior 2, União do Tomar 1, Alcanenense 4, Torres Novas 1, Oriense 0, Ferreira do Zêzere 3, Fazendense 0, Salvaterrense 3, Samora Correia 4, União do Almeirim 1, Glória do Ribatejo 3, Abrantes e Benfica 3, Mação 1, Cartaxo 2 e Benavente 3, Amiense 1. Na frente, Rio Maior, agora mais tranquilo, tem 55 pontos, segundo União do Tomar com 49, terceiros Fazendense e Mação, ambos com 40. Também igualados estão Alcanenense e Abrantes e Benfica, no quinto lugar, têm 32 pontos, sétimos Benavente e Samora Correia com 31, nono Salvaterrense com 30, décimos Amiense, Cartaxo e Torres Novas, este trio com 28 pontos, 13º Oriense com 20, 14º Ferreira do Zêzere com 18, na zona de descida, 15º União do Almeirim com 16, 16º e último Glória do Ribatejo com 10 pontos conquistados. O Rio Maior ficou então com esta vantagem considerável, venceu o União do Tomar por 2-1, consegue assim manter-se invencível no seu campo, um estatuto único, sem paralelo neste campeonato da primeira divisão distrital, alcançando a 4ª vitória seguida no campeonato. Já o União do Tomar somou a 3ª derrota nos últimos 4 jogos na condição de visitante. Como habitualmente a Hertz acompanhou o União do Tomar precisamente nesta deslocação até ao reduto do Rio Maior, relato do Rio Bugalhão, aqui também contamos com os comentários de Mário Nelson. Vamos então às palavras do técnico, que curiosamente ainda é o atual campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém, conseguiu na época passada ao serviço do Coruchense.
Eu parece-me que o Gonçalo mexeu e bem. Acho que o Geraldino, para além do Nico e do Alex, o Geraldino entrou bem. Também na primeira vez que toca na bola faz o gol. Mas penso que, na minha humilde opinião, acho que o União Tomar baixou cedo demais a defender um resultado que não era confortável, porque era 1-0 e até porque nada decidia, e o Rio Maior foi acreditando, e com estas mexidas do Gonçalo, o Geraldino foi mais forte no meio campo, e depois com o Nico e com o Alex na frente, na minha opinião, fizeram a diferença neste jogo. O Rio Maior acaba por virar o jogo, e se formos ver 90 minutos daquilo que foi o jogo, o União de Tomar rematou uma vez à baliza da equipa do
Rio. Uma coisa, Mário, foi o Rio Maior que não deixou o União de Tomar jogar, ou achas que foi o próprio Filipe Pinto que colocou a equipa numa zona mais defensiva?
Ah, isso eu não sei, não estou lá, mas que o União de Tomar baixou cedo demais à espera do Rio Maior e ainda por cima confortável no resultado a ganhar 1-0, é verdade. Agora eu não estou no balneário, não ouvi aquilo que o Felipe pediu aos jogadores. Agora aquilo que sei é que acho que o União de Tomar baixou cedo mais, teve as linhas muito baixas durante a segunda parte e a prova é que não rematou uma vez à baliza do Rio Maior, e acho que o Rio Maior, com esta mexida do Geraldino, que entrou com uma força muito grande para o meio campo, e depois, como eu disse, com o Nick e com o Alex na frente, que fazem toda a diferença no jogo, acaba por virar o jogo, e penso que merecidamente. Mas pronto, isto é o jogo, e acho que o União de Tomar podia ter sido mais audaz, podia ter sido mais competente na hora e mais ambicioso na hora de ir à procura do resultado, mas pronto, é o futebol.
Achas que ficou decidido a equipa que vai subir aos nacionais nesta partida?
Não, ainda falta muito jogo, são quase 30 pontos em disputa. O União de Tomar tem uma boa equipa, o Rio Maior também, mas eu acho que o União de Tomar ainda vai ter uma palavra a dizer, porque o Rio Maior também atravessa algumas dificuldades e alguns problemas, e penso que isto ainda pode virar um pouco. Por isso é acreditar, é continuar a trabalhar e ir à procura de vitórias e de resultados, que é isso que o União de Tomar precisa, e acho que o campeão ainda não está nem de longe nem de perto decidido. Agora gostava de dar aqui uma palavra, porque grande equipa de arbitragem, a gerir muito bem o jogo. O Rui Soares é um árbitro de uma qualidade muito grande e que geriu bem o jogo, e está de parabéns, e foi mais um hino ao futebol distrital dado por parte da equipa de arbitragem, que é isso que nós precisamos. Está de parabéns.
Era o estádio perfeito para um jogo deste nível, não era, Mário?
Sim, eu penso que Rio Maior e a cidade do desporto precisava de uma equipa neste patamar, tal e qual como o União de Tomar, que todos sabemos o simbolismo que tem, tal e qual como a Torres Novas, são clubes com simbolismo, são clubes com responsabilidade, e penso que merecia. Agora, aquilo que o Rui Soares fez aqui hoje foi de um grande nível, e eu pelo menos gostei muito. Acho que não há um... Geriu muito bem o jogo, fez de uma tarde esportiva uma tarde de muita qualidade. Pá, infelizmente caiu para o Rio Maior, porque eu sou da zona e preferi que fosse o União de Tomar, como é lógico, mas caiu para o Rio Maior, e aí o futebol é isto. Mas acho que as duas equipas estão de parabéns pelo que fizeram.
E o futuro do Mário Nelson?
O futuro em breve vai saber, e está para breve aí o regresso.
Mário Nelson aqui em declarações à Hertz, na abordagem, nos comentários a este Rio Maior 2, União do Tomar 1. Na reportagem, também a cargo de Rui Bugalhão, registro para as palavras de Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, que admitiu algum peso de responsabilidade por parte dos seus jogadores nos instantes iniciais desta partida, mas não deixou de se congratular pela reação, nomeadamente após o intervalo.
Foi, eu tenho a mesma opinião, tal e qual. Fomos ao, para o intervalo a perder 1-0. Eu disse à equipa, achei a equipa menos solta na primeira parte, porque acusou um bocadinho da responsabilidade do jogo, e o facto de serem se calhar mais novos e menos habituados, sentiu-se, mas também enfrentámos uma grande equipa. Eu acho que é o que há a enaltecer. Tem sido de enaltecer ao longo do campeonato, e hoje ficou bem patente. Acho que são as duas melhores equipas do campeonato, a pontuação também diz isso. E isto foi um jogo de futebol, a sério. Foi uma equipa que o Tomar, num bloco um pouco mais baixo, a perceber quais eram as nossas fragilidades, a forçar o passo na primeira fase de construção ou até na criação, a partir bem para o espaço que nós tínhamos nas costas, faz um grande golo, porque não é fácil. Nós falhámos o passo, é verdade, tínhamos 6 jogadores na linha ofensiva, mas é verdade que só uma equipa muito boa é que faz um contra-ataque daqueles e marca um golo com aquela qualidade. Depois a perder. Tivemos que ir atrás do prejuízo sabendo que estávamos expostos aos mesmos riscos, e aí a equipa teve um comportamento enorme. Falámos ao intervalo, acho que serviu, porque era preciso ali um clique mental de perder algum receio e perceber que só a arriscar é que podíamos ir atrás do resultado. Fizemos-o, é verdade que o empate é no nosso bola parada, mas já tínhamos tentado tanto. Nós tentámos fazer isso pela esquerda, no ar, no chão.
Mas e a sorte do treinador, não é, Gonçalo? Entrou, marcou o Geraldino. Mas uma situação também, há pouco falámos com o Mário Nelson sobre esse ponto. O Alex andou na primeira parte um bocado longe daquilo que era o jogo que ele costuma ser, o protagonista, sempre um elemento de jornada. Na segunda parte tentaste mais um pouco, participou muito mais também no jogo ofensivo, e aí também terá sido uma das brechas para o União de Tomar. Ou seja, foi uma aposta que o Gonçalo conseguiu colocando o jogador mais adiantado no relvado.
Sim, nós temos, vamos variando ao longo do campeonato até ali com o Alex, Nick, Geraldino. O Geraldino é muitas vezes titular e nós sabemos que ele, quando entra, dá-nos esta força, e quando joga de início também nos dá e depois permite-nos outras coisas. O que nós procuramos foi ter o Alex mais no centro do jogo, porque ele é um puto, ele tem 20 aninhos, mas é um miúdo que executa bem, joga com os dois pés e que em dois, três toques faz a equipa andar. Diferente do Nick, que é mais de condição de bola, vem para cima. E a aposta foi essa, foi ter o Nick, o Geraldino, o Alex ali mais no centro do jogo, e o Nico mais próximo da linha defensiva contrária. Como percebemos que estávamos com dificuldade, já tínhamos trabalhado durante a semana essa troca, fizemos-la, ele sabia o que tinha que fazer, e depois o mérito é obviamente dele. O Alex fica numa zona mais ofensiva, mais próximo da decisão, do golo. O Nico baixa um pouco e tem mais transporte de bola, que era aquilo que precisávamos naquela altura, e o Geraldino vem brindar-nos aquela força no meio, que nós sentimos ali a partir dos 15, 20 minutos, sentimos que o União de Tomar estava a perder alguma da frescura que apresentou na primeira parte, e nós com esse boost ali de energia que o Geraldino podia dar, podíamos...
E há também um momento importante no jogo, quando Henrique, um dos centrais, sai, Sacabamba, baixa um pouco para a central, e o meio-campo do União de Tomar não fica tão consistente como vimos na primeira parte, e aí também a equipa do Rio Maior aproveitou para lançar mais gente na frente, gente fresca, mais dinâmica. Diz uma coisa, Gonçalo. O União de Tomar, na segunda parte, praticamente não fez um remate à tua baliza, à equipa do Rio Maior. Foi a tua equipa que impediu que isso acontecesse, ou achas que foi cedo demais que Filipe Pinto fechou as sete chaves com o resultado de 1-0?
Não, eu acho que o Filipe foi fiel à estratégia que definiu, e acho que foi mais mérito nosso do que de mérito do União de Tomar. E explico porquê. Porque já na primeira parte, o União de Tomar remata mais a nossa baliza após o golo. Nós tivemos ali um momento em que não nos encontrámos, falhámos passos fáceis e acusámos muito o golo. Porque nós, com campo com esta qualidade e com esta dimensão, e com os jogadores que eles tinham na frente, os executantes que têm e a velocidade que têm, nós sentíamos que o União de Tomar ia defender bem. Na minha opinião, o meio campo do União de Tomar é fantástico. Tem jogadores com critério no passe, na assistência, no identificar dos espaços, brutal. E feriu-nos assim. E foi assim que nos feriram. E nós, estando a perder, foi o que eu disse, nós sentíamos que tínhamos que ir para cima, mas estávamos expostos ao mesmo erro. Porque um passo mal executado, uma má abordagem, podia dar-nos valor isolado e o 2-0 para o Tomar. Tivemos que correr esse risco, porque 1-0 não servia, e felizmente correu bem, podia não ter corrido.
Olha, Gonçalo, 6 pontos e o sonho fica muito mais próximo.
Fica, dá-nos a responsabilidade de não poder facilitar, dá-nos o alento de saber que temos uma almofada que não tínhamos, andámos meio campeonato a um ponto, tomar, andar ali, sem poder facilitar nada, o Tomar fez uma primeira volta excelente. Na segunda volta tivemos a felicidade de passar para a frente, mas sempre sabendo que o Tomar, por exemplo, dependia só dele para passar por nós. Agora, a única equipa que depende de si para ser campeão somos nós. Estes 6 pontos também não são mais que 6 pontos, são 6 pontos. Claro que estou contente, claro que é bom.
6 que podem ser 7 também, não é?
7, pronto. Dá-nos aqui uma margem de um jogo menos bem conseguido. Agora, daqui a um quarto de hora, começar a pensar no próximo jogo, que vai ser extremamente difícil contra uma boa equipa que ainda a semana passada venceu uma equipa que nos ganhou, por exemplo. Não há aqui grande margem. Também digo, e eu tenho sido muito honesto naquilo, como sempre, naquilo que é a minha percepção, digo sem qualquer tipo de compromisso com a nada, mas aquilo que esse grupo de trabalho tem vindo a fazer, a forma como trabalha, acredito que vamos agarrar com unhas e dentes a estes 6 pontos de vantagem. Agora, são 8 jogos, são 24 pontos, a matemática, 6 pontos são curtos para 24 rendimentos de futebol. Daqui a um tempo vamos fazer outras contas, acredito que sim também, mas queremos trabalhar para a semana.
Gonçalo, não é muito comum, mas também hoje estaremos todos de acordo. Uma grande arbitragem num grande jogo de futebol.
Pois é. Outra coisa que eu também digo, sem qualquer tipo de problema, porque quando falo com os árbitros também lhes digo isto. Quando um árbitro tem personalidade, erra como os outros. Pode, há mais falta, menos falta. Eu, na minha opinião, houve ali 3, 4 faltas sobre o Nando que não foram marcadas. O Filipe também acha que houve 2 ou 3 faltas que foram marcadas. E isso é normal. Agora, quando o árbitro tem personalidade e está ao nível daquilo que é um jogo de futebol, é tudo melhor. O Rui é um árbitro fantástico, os Pedros são auxiliares fantásticos, sabem dialogar, sabem falar com os jogadores de ambas as equipas, e quando assim é, não são os únicos, obviamente. Já lá em Tomar, o que tinha apitado o jogo, isto foi, há um lance que, na minha opinião, por exemplo, nós faremos o 2-1 e foi tudo, parece-me que não é falta, mas quando o árbitro é bom, e nós percebemos que pode errar como os outros, mas tem que ter uma qualidade e uma vontade a dirigir um jogo, tem personalidade a dirigir um jogo, é tudo mais fácil. E hoje aconteceu isso, como tem acontecido em muitos jogos, e quando não acontece, acho que é um momento também de reflexão para os árbitros, porque podem ser melhores, obviamente.
Gonçalo, uma bancada também, como esteve hoje, é uma alavanca muito importante para meio caminho nas vitórias do Rio Maior.
Muito, muito. Este, esta, balões de apoio do núcleo de pais, familiares, amigos que constantemente nos apoiam. Na semana passada, em Orange, estiveram em boa massa, ajudam-nos muito. E naqueles momentos em que estamos ali mais ou menos confiantes, ou desconfiar do passo ou da recepção, lá vem o pai ou a mãe ou o primo que te aplaude e que diz o nome e nós estabilizamos. É como digam, o grupo de trabalho tem crescido muito, não só no jogo e no campo, mas também nas relações e naquilo que é uma equipa na verdadeira ascensão da palavra.
O futebol também é a parte humana, não é?
O futebol, na minha opinião, é essencialmente parte humana, porque só uma equipa é que vence. Podemos ganhar um jogo ou outro, mas se não houver equipa, mais cedo ou mais tarde vem ao de cima, não é bom. E neste momento nós em Rio Maior conseguimos contribuir para a construção de uma equipa de futebol nos seus domínios completos. Agora temos aí 8 finais, vamos querer repetir esta alegria que sentimos hoje, domingo após domingo, para a festa no final poder ser nossa, sabendo que temos um União de Tomar que é uma excelente equipa, está a 6 pontos de nós, e como eles não puderam descansar quando nós andávamos atrás, nós também não vamos poder descansar porque eles estão atrás de nós.
Marçal, muito obrigado, parabéns, muitas felicidades para as 8 finais que se aproximam.
E a continuação de bom trabalho, que é muito importante aquilo que vocês fazem também, e dar cobertura àquilo que é o amadorismo, mas a paixão e o jogo. Há sempre é reconfortante e sabe bem saber que há pessoas que acompanham aquele teu trabalho semanal e de fim de semana das equipas amadoras. Obrigado de nós por isso também.
Marçal Carvalho, 39 anos, um dos jovens treinadores com largo futuro no Distrito de Santarém. Hoje vitória por 2-1, 6 pontos, uma almofada nesta altura de 6 pontos sobre o meu par. Muito obrigado, Marçal.
Tudo a correr bem, boa continuação para você.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, por sua vez, disse que esteve em causa um grande jogo de futebol. Também não regateou elogios à forma como a sua equipa se comportou, mas deixou um lamento relativamente à arbitragem, nomeadamente a um dos golos da formação rio-maiorense.
Antes de mais dizer que foi um grande jogo de futebol, primeiro que tudo, um belíssimo estádio. Quem chegasse aqui e não soubesse que divisão se tratava, penso que podia achar que até fosse uma divisão acima. Essa é a primeira coisa que eu gostava de dizer, dar os parabéns também ao Rio Maior pela vitória e dar os parabéns à minha equipa, aos meus jogadores, pela forma como se bateram. Uma primeira parte, como dizes e bem, mais nossa, não que tivéssemos muitas oportunidades, mas temos 2-3 e concretizamos uma. Os meus jogadores interpretaram quase na perfeição aquilo que lhes foi pedido, aquilo que lhes transmitimos. Podíamos ter eventualmente feito um segundo gol que não fizemos, mas se calhar era penalizador para aquilo que tinha sido a primeira parte. A segunda parte é diferente, eles fazem um gol de bola parada, um jogador que acaba de entrar, é uma situação de jogo, pode acontecer, e depois existe um segundo golo, e eu já disse e já dei os parabéns ao Gonçalo e ao Rio Maior, e não coloco em causa o mérito da vitória do Rio Maior, mas é um erro claro da equipa de arbitragem, que nos prejudica, porque é uma falta claríssima sobre o Cris e seguramente essa jogada dá o segundo golo. Mas isso é um apontamento, porque foi real, foi verdadeiro, mas não foi isso que nos fez perder o jogo. Diretamente foi porque aconteceu o segundo golo, mas o jogo é muito mais do que isso. Um jogo disputado, onde nós não tínhamos, se calhar, a capacidade física a partir dos 55, 60 minutos que o adversário tinha, porque estamos a jogar no relvado natural, que não estamos habituados. E também a partir do momento em que eu tive que mexer...
Ele também tem as medidas máximas, não é? E notou-se muito. Mas diz-me uma coisa, Felipe, na segunda parte, a equipa do União do Tomar remeteu-se mais à zona defensiva. Foi o Rio Maior que impediu que o União do Tomar conseguisse esticar como não conseguiu fazer na primeira parte.
Não. Não, também mérito do Rio Maior, atenção. Mas o que aconteceu, para quem esteve aqui, foi fácil de perceber, penso eu. A partir do momento em que nós tivemos que tirar o Henrique, porque não aguentava mais, que eu tenho estado com alguma gripe, que agora andei uma série de gripes, tal como o Espada, que hoje não pôde vir. O Henrique jogou muito limitado, já durante o primeiro período me tinha pedido para sair, eu pedi para ele aguentar, ainda fomos mais aquele periodinho. A partir do momento em que tirámos o Henrique e tivemos que baixar o Siaka, perdemos um bocadinho a livre de dimensão física no meio campo. Ficávamos com o Ricardo e com o Leandro, e baixando o Tiago, que são jogadores mais técnicos, mas são jogadores que na dimensão física do jogo são uma vertente diferente daquilo que tem o Siaka, mesmo em termos posicionais, e também o Henrique. Em termos de eixo central, além do jogo aéreo, que é muito fortíssimo, é um jogador que nos duelos individuais também é forte e também tem alguma velocidade nas recuperações no ataque ao espaço que o adversário nos pode fazer. Nós não perdemos o jogo por um jogador, perdemos o jogo porque não conseguimos
depois é um momento importante também na partida. Aliás, questionámos também o Gonçalo há pouco sobre isso, essa alteração que o posto obrigava a executar na equipa, e que a equipa no meio campo foi perdendo também em termos físicos a qualidade e a capacidade de catapultar o jogo ofensivo, não é?
Naturalmente que os dois jogadores que ficaram a jogar no meio campo juntaram-se e, como já não tinham energia suficiente para ir e vir, resguardaram-se mais um pouco, abaixaram um bocadinho mais as linhas, damos um bocadinho mais de espaço ao adversário para construir. Ainda assim, como disse há pouco, o gol da vitória deles nasce de um lance que é um erro do árbitro, mas também eles tiveram mais uma situação ou duas e nós também tivemos ali uma situação que queríamos ter feito. Portanto, foi um bom jogo, foi um jogo agradável. Num dia em que é pena um erro do árbitro ter acabado por ditar também uma parte do resultado, mas não nos agarramos a isso. Dar os parabéns ao Rio Maior pelo excelente campeonato que está a fazer pela vitória de hoje e dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como se bateram aqui num campo com as dimensões máximas de relva natural, com um público a apoiar o Rio Maior muito bonito, que eu gostei de ver. Também muita gente tomar aqui, que atrás, e agradeço terem vindo até cá e acreditarem em nós. Eu sinto-me orgulhoso dos jogadores para aquilo que fizeram, deram tudo, entregaram-se e não tínhamos mais para espremer. O sumo da nossa laranja deixámo-lo todo aqui. Portanto, a energia ficou cá, o sentimento é de tristeza, é de amargura, mas eu acho que os jogadores fizeram...
Faltam ainda disputar 24 pontos, foi. 6 é a almofada, nesta altura, praticamente.
É 6 mais o confronto direto, serão, acabam por ser 7. Naturalmente que, matematicamente, é possível e nós não vamos dar tréguas ao Rio Maior, vão ter que andar muito atentos, nós não vamos baixar armas, evidentemente, vamos querer ganhar os jogos todos. Mas naturalmente que fica uma distância muito confortável para eles, mas é como dizes e bem, ainda há muito campeonato pela frente, há muita jornada, ainda tem alguns jogos difíceis tanto nós como o Rio Maior. Portanto, é olhar para o clube e na certeza, porém, que a equipa se entregou e deu tudo, e portanto hoje não há nada contra os jogadores, bem pelo contrário, saímos tristes, mas não saímos de cabeça baixa.
Aqui a palavra aos técnicos. Ainda numa outra visão relativamente a este jogo, saliência para as palavras de Abel Bento, presidente do União do Tomar, que disse ter gostado daquilo que viu em termos exibicionais por parte da sua equipa, em especial durante cerca de 70 minutos. O dirigente fez ainda um ponto de situação em torno da atualidade do clube.
Foi uma partida bastante disputada, como já era esperado, não é? Entre os dois primeiros... as duas equipas que praticamente têm dominado o campeonato por inteiro, desde o início. Já sabíamos que era um jogo bastante difícil para as duas equipas. Agora o União de Tomar entrou muito bem, dominou o jogo praticamente até aos 75 minutos. Marcámos, ficámos a ganhar. Depois tivemos alguma infelicidade na saída de um atleta nosso que modificou praticamente o nosso domínio do jogo e que alterou completamente a configuração, porque tínhamos alguns atletas lesionados e também castigados exatamente naquelas áreas e fez toda a diferença. Os nossos atletas estão, apesar de termos perdido, estão de parabéns porque deram tudo o que tinham e não tinham, portanto, tudo fizeram para que ganhássemos o jogo, mas enfim, só temos que dar os parabéns ao Rio Maior, já que ganharam. E é assim mesmo que as coisas acontecem. O futebol nem sempre quem joga melhor ou quem domina ganha, e foi o que aconteceu ontem connosco. Estivemos bem, não merecíamos o resultado. O pior que podia acontecer ali, e talvez o resultado mais justo, dado aquilo que o União de Tomar fez na primeira parte e também aquilo que depois o Rio Maior fez naqueles últimos 15 minutos, seria provavelmente o empate. Mas pronto, não há nada a apontar, nada está perdido, ficou bastante difícil. Sabemos isso, mas enquanto for matematicamente disponível, não iremos atirar a toalha ao chão. Portanto, o União de Tomar irá se bater em todos os campos pelos 3 pontos até ao final do campeonato.
Abel, este resultado ontem acaba por ser também o reflexo dos últimos jogos do União de Tomar, mas isso também nada quer dizer, porque, e pergunto-lhe se considera que esta época tem sido positiva com todos os constrangimentos que daí advêm.
Sim, vamos lá ver. Eu não considero que o resultado do jogo de ontem tenha a ver com aquilo que tinha que acontecer. Tivemos uma fase complicada, uma fase difícil ali a partir do jogo de Mação, em que também temos alguma responsabilidade, mas também não é só nossa, também há muita responsabilidade da equipa de arbitragem que teve em Mação, que nos prejudicou gravemente e que nos impediu de disputar o jogo na totalidade em Mação, porque eu lembro perfeitamente que, apesar de termos ficado a jogar com 9, nós com 9 podíamos ter empatado o jogo. Portanto, fomos claramente empurrados ali para trás, fomos, não tenho dúvida nenhuma nesse aspecto, fomos claramente prejudicados ali pela equipa de arbitragem. Não estou com isto a dizer que foi de uma forma propositada, mas fomos claramente prejudicados, até porque o segundo gol do Mação nasce de uma falta que não existe, é uma falta que era a nosso favor. Aliás, nem falta existia, e o árbitro marcou contra nós e que originou o segundo gol, como ontem, também o próprio segundo gol do Rio Maior, também nasce de uma falta que há a nosso favor claríssima e que o árbitro não assinala, e depois esse mesmo lance vai dar gol. Agora, nós não nos desculpámos com o árbitro ontem, porque achamos que o árbitro, apesar desse erro, fez uma boa arbitragem. Em Mação não, em Mação fomos claramente prejudicados, fomos claramente empurrados para trás, e depois não é só isso, é também, enquanto uma expulsão nós consideramos que é justa em Mação, e os 6 jogos que o nosso jogador apanhou consideramos que são justos, é uma penalização justa, entendemos que, no caso do Emerson Silva, se ele é expulso, o outro atleta, o Miguel Luz do Mação, tem que ser expulso também, porque foi ele que provocou toda a situação. Portanto, há uma série de fatores aí. Bem, pois a nossa equipa descontrolou-se emocionalmente e acabou por perder o jogo. E perdendo o jogo não é só o jogo. Perdemos o jogo e perdemos 2 atletas fundamentais no trabalho da equipa. Portanto, e aí tivemos ali depois um período realmente mau, em que a nossa equipa não esteve bem. Mas depois disso já fizemos 2 vitórias seguidas, fomos ganhar a Benavente, portanto a equipa tem estado bem, tiveram grande atitude em Benavente, tiveram grande atitude ontem, portanto não, nada temos a apontar aos jogadores. Agora, compreendemos que, por vezes, como eu disse, nem sempre quem joga melhor ganha e nem sempre quem domina ganha. Foi o que aconteceu ontem, portanto parabéns ao Rio Maior, porque ganhou, fez os 3 pontos. E continuar a trabalhar para recuperar, caso seja possível.
Abel Bento, presidente do União do Tomar, aqui também na análise a este Rio Maior 2, União do Tomar 1. Uma conversa com Abel Bento que vamos então dar seguimento na terceira parte de Hertz Desportivo, então sim na abordagem à atualidade do clube. Já concluiu, chegamos então ao final desta segunda parte. Fique por aí, voltaremos com mais futebol.
Desportivo.
Desportivo. Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos retomar a entrevista a Abel Bento, ele que também olhou para aquela que foi a realidade do Rio Maior 2, União do Tomar 1, à conversa com o nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, o dirigente máximo do União do Tomar, fez então um ponto de situação relativamente à atualidade do clube, desde logo aquilo que irá acontecer até final desta época, agora que o União do Tomar, depois de afastado da Taça Ribatejo, tem também mais dificuldades. Terá também mais dificuldades para atingir outro dos objetivos, precisamente o primeiro lugar desta primeira divisão distrital.
Não, a ver, quando nós nos propomos a lutar pelo título e a lutar pela Taça do Ribatejo, se em relação à Taça do Ribatejo podemos claramente dizer que é um objetivo já perdido, porque já fomos eliminados em relação ao campeonato, como eu já disse anteriormente, de maneira alguma consideramos o campeonato resolvido. Portanto, faltam 8 jogos, salvo erro, não 7, parece-me que é 8, mas pronto, não estou a ver agora de concreto. São 24 pontos, é muito ponto ainda que está em disputa, com certeza o União Tomar irá perder pontos, o Rio Maior provavelmente também irá perder pontos, portanto, a questão não está resolvida. Agora, como eu disse, enquanto for matematicamente possível, nós iremos dar lutar pelos 3 pontos em qualquer campo, onde iremos jogar. Agora, claro, não temos dúvida nenhuma que o objetivo está mais difícil, ficou bastante difícil, mas não deitamos a toalha ao chão, nem nós, enquanto direção, nem os nossos atletas, que sabemos qual é a mentalidade deles e que eles também acreditam que ainda é possível. Portanto, nesse aspecto, temos é que trabalhar e ganhar já o próximo jogo, domingo, contra o Arém, que é o nosso objetivo.
Abel, é claro que o União de Tomar, um clube centenário, não é só o futebol sénior, tem outras vertentes e com a renovação do seu mandato como presidente e com poucas alterações na estrutura dos órgãos sociais, o que lhe pergunto é o que é que vai fazer neste mandato que já está a decorrer e quais são os objetivos definidos para este mandato?
Não, a questão é assim, não é uma questão de poucas alterações, não há nenhuma alteração. Portanto, os cargos sociais foram todos empossados novamente, portanto não há qualquer alteração em nenhum dos órgãos sociais. Agora, nós estamos com o mandato a meio, ou seja, estas eleições eram para ter decorrido em março de 2021, portanto estamos com o mandato a meio, só temos o nosso mandato terminará em março de 2023, portanto estamos com um ano. Este ano era basicamente é manter a estrutura, é trabalhar no intuito de melhorar onde seja possível melhorar e começar já a trabalhar e fazer uma programação forte para a próxima época, independentemente da questão do resultado, porque temos também algumas equipas da nossa formação também a lutar pelas subidas aos nacionais. Portanto, há muita coisa para fazer, o nosso atletismo também está forte, está, portanto, temos que apostar ainda mais no atletismo. Portanto, há que dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a fazer. Agora, há uma coisa que nós não podemos esquecer, né? É que sem ovos não se fazem omeletes, né? E nós não somos um clube com apoios estatais, como há outros clubes aqui à nossa volta, de 100, 200 mil euros. Portanto, não podemos não pode dar pé, não pode dar coisa que não tem pé, que é o nosso caso. Agora, isso não impede que a gente continue a trabalhar, o clube continua a fazer uma gestão rigorosa no sentido de o caminho ser um caminho igual àquele que temos vindo a trabalhar e continuar a trabalhar. Neste momento não vale a pena estarmos a pôr grandes objetivos, como eu disse, estamos com um mandato praticamente de um ano e então sim, nas próximas eleições, se houver uma candidatura, então sim, podemos pensar noutras coisas. E depois há outro pormenor que é muito importante, que é a questão dos espaços. Nós não temos espaços, nós não conseguimos trabalhar. Nossa equipa sénior deve ser a única equipa sénior a disputar uma subida aos campeonatos nacionais que trabalha 3 dias por semana, e esses 3 dias por semana são divididos o campo com outra equipa, portanto não é possível fazer melhor. Eu acho que mesmo assim, inclusive na nossa formação, temos jogos, temos treinos onde estão 3 equipas a treinar, portanto não é possível fazer melhor. Aliás, eu até considero que é bastante milagroso nós mesmo assim ainda conseguirmos disputar campeonatos, ainda subidas e estarmos nas decisões, porque enquanto não houver mais infraestruturas em Tomar, enquanto a Câmara não criar novos espaços, será muito difícil nós podermos exigir outras coisas, mas pronto, isso é o que temos, não vale a pena estar a chorar, esperemos realmente que elas surjam e de forma que a gente possa evoluir, e aí é o mais importante neste momento.
Mas de resto, Abel Bento, essa é uma das situações que eu tenho ouvido, pelo menos, de várias pessoas, inclusive do Presidente da União de Tomar, a falta de condições, neste caso, falta de espaços para a prática da modalidade, neste caso o futebol. Não havia para já um projeto, ou não está previsto um projeto para haver obras no Municipal de Tomar, primeira questão, e a segunda é, mesmo com essas obras, não vai resolver qualquer problema, porque o espaço é só um.
Não, as obras no Estádio Municipal é basicamente a bancada, com a criação de uma bancada como deve ser, com condições, com novos balneários, uma infraestrutura que faz muita falta também àquele equipamento desportivo. Mas isso não vai melhorar nada na questão dos espaços, não é? Portanto, a questão dos espaços, aquilo que nós precisamos é de novos campos. Novos campos, isso é que nós precisamos. Portanto, há também a ideia da autarquia de criar um novo campo sintético na escola Golden Pais. É um projeto que está em andamento. Estamos à espera que realmente a obra seja lançada, porque aí sim já vai haver mais um espaço e vai libertar espaço no estádio municipal para que as outras equipas também tenham mais condições, e isso sim será muito importante, como nós já fizemos ver junto à autarquia, que era muito importante que a autarquia, se tiver esse espaço, e se houver esse espaço disponível, é tomar, o União Tomar quer forçosamente um espaço para poder construir as instalações próprias. Portanto, nós queremos, já fizemos ver isso à autarquia, portanto, nós procuramos, mas não estamos em condições nem de adquirir, nem conseguimos encontrar um espaço que tenha 40 ou 50 mil metros, ou 60 ou 70, para podermos construir um campo com condições depois de evolução de mais campos e também de infraestruturas para o clube. Estamos à procura desse espaço e também já pedimos à Câmara, caso tivesse um espaço com dessa envergadura, para que se desse ao União Tomar, porque neste momento o União Tomar quer construir instalações próprias. Isto não estou a dizer com isto que vamos deixar de utilizar as infraestruturas da autarquia, não é isso que vai acontecer, mas o futuro do União Tomar passará por ter um espaço próprio com condições para que a sua formação e as suas atividades possam evoluir de uma forma natural, com qualidade, para poder ter outras ambições, porque enquanto não for assim, não estou a ver que possamos ir mais além.
Gabriel, essa é de resto um objetivo da sua presidência, mas eu fiquei um pouco surpreendido quando disse que o mandato termina em março de 2023 e, portanto, isto quer dizer que vai ter que pensar já ao redefinir objetivos, porque, em caso de continuar, preparar já esse próximo mandato, digo eu.
Sim, vamos ver, a minha opinião é muito simples. Eu acho que estava na altura já estou há muito tempo na União, acho que estava na altura de aparecer para a gente nova, com novas ideias, com pessoas porque há muita gente com capacidade, tanto no União de Mar como em Tomar, para assumir o clube, e eu acho que estava na altura. Claro que caso não apareça uma candidatura credível, eu não vou de forma alguma deixar cair o clube no vazio. Agora, eu estou disponível a qualquer momento para deixar o clube na perspectiva haver, como eu disse, gente nova, com novas ideias. Acho que era importante aparecer uma nova direção com gente nova, porque isto, o tempo vai passando e a motivação também começa a escassear, porque eu é como digo, neste momento, a gente, por muito que a gente queira, por muita vontade que nós tenhamos, a direção vê-se incapaz de evoluir, de fazer crescer, porque não há condições, não há espaços, não há forma, não é possível melhorar a qualidade do trabalho, e os nossos treinadores, tanto da formação como dos séniores, acabam por fazer milagres. Portanto, não havendo estas condições e a melhoria destas condições, eu não tenho motivação para continuar. Portanto, acho que nesse capítulo acho que era bom aparecer uma nova direção, com novas ideias, com pessoas novas, com mais capacidade até do que eu, possam fazer crescer o clube. Portanto, nesse capítulo, como eu disse, o clube irá para eleições em março do ano que vem. Portanto, é lógico que eu não vou continuar a trabalhar e terei que começar a pensar na próxima época e no futuro, mas é como eu digo, nesse capítulo acho que era muito importante realmente aparecer alguém, porque gente nova traz sempre coisas novas, de certeza absoluta.
Gabriel, para terminarmos este direto e também para falarmos um pouco não só do jogo de ontem, mas também da atualidade do União Tomar Impunha-se, até porque hoje não temos relato e vamos acompanhar apenas a jornada com golos, pergunto-lhe em relação à próxima temporada, claro que podemos considerar que ainda está um pouco cedo, mas a questão é se o União Tomar vai continuar com a equipa B, primeira pergunta. A segunda, independentemente do que acontecer no final destes jogos que faltam do União Tomar, se Filipe Pinto é para continuar?
Nós não podemos neste momento, como deves imaginar, a faltarem outros jogos ainda para terminar o campeonato, nós não podemos estar a fazer futurologia. Portanto, eu não falei com o Filipe sobre isso, portanto, não faço ideia também quais são as ambições dele, qual é a ideia dele em termos futuros, os resultados poderão ditar mais vontade dele em continuar ou não. Portanto, há uma série de fatores que a gente não pode que a gente não pode falar ainda hoje. Por isso, é uma situação que não se coloca neste momento. Em relação à equipa B, a ideia é continuar. É um projeto que nós entendemos que é importante. É para continuar, é para dar continuidade à nossa formação. O resto, neste momento, é muito cedo para podermos estar a falar o que é que vai acontecer ou o que é que não vai. Portanto, quando chegar mais perto do final da época, com certeza já teremos outras ideias do que é que irá acontecer.
Vamos ter a Festa da Cerveja?
É o objetivo este ano, fazermos já o torneio Mário Saraiva, na Páscoa, em termos de formação, o torneio internacional dos Templários em junho, 11 e 12 de junho, e também a Festa da Cerveja, com uma feira de Santiria, portanto, caso haja. Portanto, o nosso objetivo é retomar todas estas atividades. Vamos ver se não haverá nada que nos impeça de fazer isso.
Muito bem. Abel, mesmo para terminar, sei que está no jogo com a equipa B, 16ª jornada Série B, Caxarias União de Tomar, para já o resultado.
0-0.
0-0?
0-0 neste momento, jogo bastante dividido, com um jogo bastante disputado, portanto, neste momento, tudo a apontar para o empate que está neste momento.
Aqui a entrevista com Abel Bento, presidente do União de Tomar. Ainda desta 22ª jornada, 1ª Divisão Distrital, outro dos dados que saltou à vista, outro dos destaques desta ronda, centrou-se no Ferreira do Zêzere, que já respira ar puro, por assim dizer. O emblema ferreirense venceu de forma categórica em Ourém por 0-3 e deixou os lugares de despromoção pela primeira vez desde o início do campeonato. Recordo que está em causa uma equipa que nas primeiras 12 jornadas apenas tinha um ponto somado. Grande recuperação do Ferreira do Zêzere, principalmente nesta segunda volta, sendo que este duelo diante do Oriense é o expoente desta subida. Já o Oriense, precisamente, vê-se agora na luta pela fuga à descida, graças a uma fase de 11 jornadas onde apenas conseguiu 3 pontos. Vamos então às declarações. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, destacou a determinação e compromisso dos seus atletas que encararam este jogo como uma final, disse-nos, pelo que os 3 pontos são amplamente merecidos, reforçou.
Assim, o segredo terá sido a determinação da minha equipa e o compromisso, porque eles encararam este jogo de facto como uma final. E como disse, não foi fácil de maneira nenhuma. Nós tivemos um jogo extremamente difícil. O jogo até no início, logo, tem uma grande oportunidade para a equipa do Oriense, que por demérito do jogador não consegue converter em golo, manda a bola à trave, e isso terá sido o despertar para a minha equipa perceber exatamente o que é que tinha que fazer. E depois, a partir daí, a primeira parte foi toda do Ferreira do Zêzere, porque marcámos, criámos as melhores situações de golo, dominámos o tempo todo da primeira parte, e se estávamos em vantagem, era, na minha opinião, com inteira justiça. Depois, na segunda parte, sabíamos que no início, de certeza absoluta, que iria haver uma reação por parte do Oriense, e isso aconteceu. Conseguimos que a equipa do Oriense, nesses minutos iniciais da segunda parte, não conseguisse fazer gol, e depois voltamos a uma toada de equilíbrio, não tão bem jogado como na primeira parte, mas o mais importante era de facto guardar aquela vantagem, e conseguimos um resultado muito positivo numa jornada também que sabíamos que ia ser uma jornada bastante importante para nós. E conseguimos o principal objetivo, que era vencer esta equipa do Oriense, e ficarmos o mais perto possível deles, e criar também mais vantagem ainda em relação aos adversários que estão em baixo. Nós ainda não tínhamos experimentado esta época esta posição, estar, como se costuma dizer, com a cabeça de fora d'água. Andamos desde do início da época sempre no último lugar. Por acaso é engraçado que hoje até no grupo temos do WhatsApp um jogador meu colocou lá que era uma sensação especial conseguir estar nesta posição sem ter a corda na garganta, e de facto é verdade, foi uma alegria enorme para todos. para toda a gente de Ferreira, de certeza absoluta, porque tínhamos muito público. Desde já um agradecimento especial às nossas famílias e aos simpatizantes e amigos do Ferreira de Vezer, porque estava muita gente a apoiar-nos e isso foi também determinante para alcançarmos esta vitória.
Já tivemos aqui a oportunidade de falar na altura em que as coisas não estavam a correr tão bem quanto isso, mas agora se calhar é a altura para voltar a questionar-se o Eduardo Fortes sobre o seguinte. Já falámos efetivamente sobre a forma como vocês encararam esses dias menos positivos, mas sentiram que no exterior, tendo em consideração essa acumulação de resultados negativos, o Ferreira do Zezer já era dado como uma equipa condenada?
Sim, provavelmente, para muitas pessoas que não estão connosco, não conhecem o nosso habitat, não conhecem a nossa maneira de estar, com certeza que isso já era um dado assumido. Mas nós acreditamos sempre, nós desde o início da época fomos identificando as lacunas que tínhamos e quando conseguimos colmatar essas lacunas, eu próprio manifestei que estávamos na luta e que iríamos lutar para conseguir o objetivo e que estava otimista em relação a isso. E o facto é que os resultados estão a aparecer, felizmente para nós. Como disse, conseguimos penso eu que há tempo ainda colmatar essas lacunas e temos feito uma segunda volta de facto muito boa em relação àquilo que fizemos na primeira volta e estamos plenamente dentro daquilo que tínhamos perspectivado para esta segunda volta, que era conseguir jogo a jogo, jornada a jornada, fazer melhor do que aquilo que fizemos na primeira volta. Mais uma vez conseguimos, uma vez que na primeira volta tínhamos ganho 3-1 esta equipa do Oriense, desta vez ganhamos por 3-0, conseguimos esse objetivo também e vamos com esse objetivo já para o próximo jogo.
O que é que este próximo jogo diante do Benavente pode ajudar já aqui também a decidir algum do futuro próximo? Isto acreditando que o Glória do Rio Batejo já será muito difícil, os números dizem isso, a própria matemática diz isso, o Glória do Rio Batejo já será uma equipa difícil de conseguir deixar os dois últimos lugares. Se calhar esta luta andará aqui entre o Oriense, Ferreira do Zezer, União de Almeirim. Vencer o Benavente, o que é que poderia significar?
Assim, eu respeito muito o futebol, eu aprendi desde muito cedo a respeitar muito o futebol e enquanto matematicamente for possível, penso que o Glória está na luta tal e qual como nós. Agora, esta uma vitória diante deste adversário, com certeza que é mais um passo, mais um degrau que nós vamos subir, porque cada vez estão menos jornadas, cada vez estão menos pontos em disputa, e nós sabemos da importância de cada ponto. Agora sabemos que vamos defrontar uma equipa que nos criou muitas dificuldades lá, foi das equipas em que, muito sinceramente, foi dos jogos em que eu senti que a minha equipa praticamente não teve hipótese nenhuma de discutir o resultado, foi uma equipa muito forte em sua casa, como é hábito, num relvado também completamente diferente do que aquilo que vão encontrar em Ferreira do Zezer. Agora, nós sabemos que tem jogadores acima da média, uma equipa também muito orientada, muito organizada e muito bem orientada, portanto, espera-nos, sem dúvida nenhuma, bastantes dificuldades. Agora, desde já, faço o apelo também às pessoas que gostam do Ferreira e quem nos tem acompanhado, e se puderem trazer mais pessoas com elas, porque é importantíssimo para nós sentir esse calor humano, e vamos jogar em nossa casa e com o apoio do nosso público, numa jornada extremamente difícil, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir os 3 pontos, sabendo que os nossos adversários também têm jogos extremamente difíceis e que podemos, como disse, subir mais um degrau.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, equipa que pela primeira vez nesta época consegue sair da zona de despromoção. Recordar-se a próxima jornada: Salvaterrense, Alcanenense, Torres Novas, Rio Maior, União de Tomar, Oriense, União de Almeirim, Fazendense, Cartacho, Samora Correia, Amiense, Glória do Ribatejo, Abrantes e Benfica, Mação e a Ferreira do Zezer, Benavente. Assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Fique connosco. We'll be right back. Sejam bem-vindos, estamos de volta, quarta e última parte de Herte Desportivo. Vamos continuar a falar-se de futebol. Registo para um investimento que está em marcha no Conselho de Tomar, tendo em consideração a requalificação do Estádio Municipal. 3 milhões de euros. É este o montante que a Câmara Navantina prevê ter de investir para requalificar o atual estádio numa obra ambiciosa e que pretende colocar a referida estrutura à imagem daquilo a que os tomarenses estavam habituados há alguns anos. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Navantina, abordou este processo em entrevista à ERT.
Efetivamente, temos vindo a trabalhar de forma transversal ao longo destes dois mandatos, portanto destes 8 anos, em vários projetos. Alguns deles são efetivamente complexos e, portanto, demoram o seu tempo. Um deles é efetivamente o estádio municipal, ou a intenção, portanto, de voltar a ter um estádio com outro tipo de infraestruturas e equipamentos, nomeadamente no que diz respeito às bancadas, mas também aos balneários. Portanto, nós começámos já no mandato anterior a trabalhar num projeto que pudesse, no fundo, reabilitar o estádio municipal, um pouco à imagem daquilo que os tomarenses dele tinham até alguns anos atrás. E, portanto, começámos a trabalhar nesse projeto esse que conto ter terminado alguns pelo verão deste ano. Portanto, é naturalmente uma equipa projetista que está a trabalhar. Portanto, uma equipa externa ao município, naturalmente, que tem estado a trabalhar connosco e, portanto, aquilo que pretendemos é, efetivamente, como disse, ter o projeto o mais possível terminado este verão, para depois começarmos a trabalhar no seu financiamento para podermos avançar para a obra. Ou seja, quero que fique bem claro, não gosto de criar falsas expectativas, isto não é uma pequena obra, e não é algo que aconteça de um mês para o outro ou eventualmente de um ano para o outro.
Estamos a falar de quanto dinheiro para concretizar esta obra?
Neste momento, não, até termos o projeto concluído, não podemos ter um valor definitivo que ainda assim será sempre aproximado para poder depois lançar uma empreitada, mas eu diria que a perspectiva neste momento é de algo que ande na casa dos 3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma obra efetivamente ambiciosa, portanto o nosso estádio tem uma dimensão considerável, ainda mais tendo em conta aquilo que, enfim, a nível nacional, mas também internacional, tem sido o enorme aumento de custos na construção, seja por via dos materiais, mas também do preço da mão de obra, e portanto aquilo que neste momento tenho, digamos, para o nosso planeamento como números redondos, é algo como os 3 milhões de euros que teríamos que encontrar para conseguir depois avançar para esta obra. O próprio projeto está na casa dos 100 mil euros, portanto, só para projetos. É, de facto, algo que tem um certo peso no nosso orçamento municipal, até porque, para já, não se vislumbra que exista financiamento. Naturalmente, vamos tentar encontrá-lo no âmbito do novo quadro comunitário, mas, para já, portanto, esse financiamento ainda não existe.
Já houve, então, um handicap considerável, ou seja, estes 3 milhões para já conseguir o financiamento. Esse é o primeiro objetivo da Câmara e, neste caso, e também de quem lidera o pelouro do desporto. E em relação ao projeto, o que é que vai haver de diferente para quem conhece o Municipal de Tomar? Até porque o estádio sofreu alterações na altura em que a bancada foi derrubada e era um estádio, digamos, imponente e muito, muito bonito, na altura um dos melhores do país e do distrito. O que é que vai acontecer em termos de projeto? Porque também tenho outra dúvida, que é o espaço, se consegue-se colocar, digamos que, umas bancadas consideráveis naquele espaço.
Sim, portanto, o espaço, sendo certo que é sempre preciso referir isso, estamos a falar de um estádio que existe num centro da cidade, numa zona que é praticamente dentro do centro histórico, ao lado de um rio, portanto, tudo isto tem condicionantes que se acrescentam, portanto, à obra, muito diferentes de chegar a um terreno algures e fazer um estádio, portanto, sem estas condicionantes, não é? Mas, sim, portanto, aquilo que pretende e que temos vindo a trabalhar, e que no fundo foi o caderno de encargos, vá lá, que apresentámos à equipa projetista, tem dois pontos essenciais. Portanto, dotar o estádio de bancadas, enfim, com outra capacidade e com outro conforto para quem assiste aos jogos. E, portanto, como dizia, o conforto, mas também a capacidade, para uma capacidade que seja razoável e com bom senso. Naturalmente, nós estamos a falar de milhares de pessoas, mas com uma capacidade bastante superior àquilo que atualmente existe.
Estamos a falar até 10 mil pessoas?
Não, não será tanto. Não será tanto. Temos que ser realistas. Não seria razoável, portanto, projetar bancadas para esse número de pessoas, porque depois, na verdade, quer dizer, seria muito diminuto a possibilidade de elas virem a ser preenchidas, não é? Seria muito, muito, enfim, aconteceria muito poucas vezes, se calhar não aconteceria uma vez por ano que esse número estivesse preenchido, não é? Portanto, estamos a falar no máximo até metade disso, portanto. E isso ainda estamos, portanto, precisamente a trabalhar com os projetistas, precisamente para perceber o que é que cabe naquelas instalações, sendo certo que o outro ponto fundamental deste projeto são, efetivamente, os balneários, portanto, isto tem que ser conjugado, estes dois pontos fundamentais, ou estes dois pilares do projeto, digamos assim, balneários que tenham condições para, não só para os jogos oficiais, mas também para os treinos no dia-a-dia, e o dia-a-dia é tão importante como os jogos oficiais, e lembrando que, por exemplo, nos escalões mais baixos, acontecem muitas vezes jogos em simultâneo. E portanto temos que pensar sempre que temos que ter capacidade para ter 4, 6 balneários, pelo menos, para 6 equipas em simultâneo, e portanto isso ocupa um espaço razoável. E naturalmente depois também outros espaços complementares, como seja um espaço para ginásio, portanto para no fundo a condição física dos atletas, posto médico, também alguns espaços mais, digamos, sociais, ou seja, é óbvio que nós temos duas equipas que jogam e que são, no fundo, as equipas residentes do nosso estádio, União de Tomar e a Escola de Futebol de Tomar, e que têm, e nomeadamente o União de Tomar tem naturalmente não só pelo seu historial, mas também pela sua dimensão, necessidade de um espaço com alguma dimensão. Atualmente o União tem vários espaços no estádio e fora dele ocupados, e portanto tudo isto está em consideração. Mas também depois ainda uma outra modalidade, que é a canoagem, que tem, vamos dizer, umas pequenas instalações que estão ali numa das pontas, num dos cantos do estádio, e que também queremos melhorar, porque a estratégia relativamente ao desporto no município nestes anos em que estamos, portanto, com a atual governação, tem sido também de potenciar outras modalidades, e a canoagem, obviamente, até porque, lá está, temos um rio que atravessa a cidade e temos ainda um outro rio no concelho, e portanto faz todo o sentido que a canoagem seja uma das modalidades que seja potenciada, e efetivamente tem vindo a crescer, e portanto queremos também melhorar as condições da canoagem. Portanto, tudo isto, e com as regras que hoje se aplicam, as regras de urbanismo, de licenciamento, que hoje se aplicam para um equipamento desportivo, obriga, efetivamente, a uma área considerável de construção, e, portanto, efetivamente, estamos a falar de um projeto que é ambicioso, e que alcança os tais valores que eram referidos.
Hugo, em relação a este projeto que se prevê, como disse, está pronto para sensivelmente final deste verão de 2022, A minha pergunta é se nestas coisas consegue ouvir as opiniões de quem está no terreno, dos clubes, de quem pratica desporto, essencialmente dos clubes, porque são eles que muitas vezes também são eles que fazem muitas queixas. Ainda hoje, por exemplo, o presidente da União de Tomar dizia que não consegue ter melhores resultados porque as infraestruturas desportivas são uma lacuna naquilo que é a evolução da União de Tomar, porque não tem espaços disponíveis para as equipas treinarem. A minha pergunta concreta é se, nesta altura do projeto, se tem recebido algumas indicações positivas e se essas indicações positivas vão ter conta, vão ter em consideração isso mesmo.
Sim, naturalmente. Portanto, o estádio não é feito para o obstrato, portanto, é feito para a utilização concreta, e nomeadamente tendo em conta aqueles que neste momento e ao longo dos últimos anos têm utilizado, não faria sentido que fosse de outra forma, e portanto houve no fundo um primeiro levantamento de necessidades inicial, no fundo foi isso que deu no fundo o tal caderno de encargos à equipa projetista, portanto que espaços e para que dimensões é que precisamos, e há de haver agora um outro momento antes do projeto final, portanto quando tivermos aqui no fundo um projeto de base, é mais que um projeto de base, mas haverá aqui um novo momento em que com a União, com a Escola de Futebol, lembrando também o atletismo, porque não referi o atletismo, mas o atletismo é outra das modalidades que temos também apostado bastante e que tem tido um grande crescimento e que de facto entendemos muito importante também para a prática desportiva dos nossos concidadãos, e portanto também teremos naturalmente ter em conta a evolução do atletismo e portanto ter melhores condições também para a prática das várias modalidades ou disciplinas dentro do atletismo, e portanto com todos esses contributos naturalmente podemos chegar ao melhor projeto possível, sendo certo que ele tem as tais condicionantes que já referi, portanto o estádio está no local em que está, e portanto nunca será, digamos, o estádio perfeito como no fundo, se calhar, cada um, na perspectiva de cada uma das modalidades ou cada uma das associações, gostaria que fosse.
Hugo, neste caso, e colocando aqui uma simples hipótese, e melhorando o estádio como está, gastando menos dinheiro, e aplicando, por exemplo, este valor, claro que esperando pelo financiamento, como é óbvio, seria uma hipótese gastar, por exemplo, 3 milhões noutro estádio alternativo completamente novo de raiz?
Quer dizer, naturalmente, essa hipótese, teoricamente ou tecnicamente, é sempre possível, e claro que ela foi também considerada. A verdade é que nós há momentos em que temos que tomar decisões, porque se estivermos sempre à espera da decisão ótima e nunca a tomarmos, nunca avançamos. E, portanto, há uma questão determinante para isso, é que, na verdade, não há outro terreno onde colocar um outro estádio. Eu sei que durante muitos anos, ao longo de se calhar das últimas duas décadas, pelo menos, houve essa expectativa. Muito foi falado, e para ser concreto, num possível terreno nas Afessadas, ou noutro local, mas nas Afessadas muito em particular, mas a verdade é que esse terreno não existe. Portanto, o município não é detentor de nenhum terreno nas Afessadas, sejamos claros. E, portanto, há um momento em que tem que tomar decisões. Não? Se estivermos sempre à espera do ótimo, na verdade, nada acontece. E, portanto, nós, há cerca de, enfim, de 3, 4 anos atrás, ou seja, no fundo na viragem do primeiro mandato da atual governação, em que eu e a Anabela Freitas estamos presentes, para o segundo mandato, tomou-se uma decisão. É por aqui que vamos e é por aqui que vamos trabalhar. E, portanto, não podemos depois, porque estas coisas demoram muito tempo, um projeto desta natureza demora, enfim, no mínimo mais de um ano a ser produzido, depois encontrar financiamento, e portanto não podemos estar sempre a mudar de decisão. Uma decisão depois de ser tomada tem que se avançar e tem que seguir nesse caminho para conseguir concretizar ou tentar conseguir concretizá-lo.
Muito bem. Hugo, percebemos então essa ideia de que outra hipótese seria difícil. Vamos talvez fechar este assunto do projeto para o Estádio Municipal com alguma indicação que não tenha dado.
Não, portanto, eu acima de tudo quero que fique muito claro, porque como disse há pouco, não gosto de criar falsas expectativas, não quero que se pense que quando se começa a falar no estádio há uma promessa concreta de que, bom, daqui a uns meses ou daqui a um ano há um estádio novo. Era muito bom, todos gostaríamos que isso acontecesse, mas efetivamente isto é um projeto, como disse, ambicioso e portanto que demora muito tempo. São muitos passos que têm que ser dados até que conseguir concretizar. Até porque depois há outras questões paralelas que têm que ser observadas. Por exemplo, um equipamento público imaginemos, uma capacidade de 5 mil pessoas, tem que, obrigatória e legalmente, ter outras questões em consideração. Por exemplo, estacionamento. E, portanto, nós vamos ter que encontrar formas de ter bolsas de estacionamento naquela zona, que é outra das grandes dificuldades, para que, seja, que, no fundo, que deem resposta às necessidades deste equipamento. E é claro que estamos a trabalhar nisso. E uma dessas possibilidades é, no fundo, conseguir melhorar, em termos de melhorar ou criar, em termos de estacionamento público, aquilo que é a área que era ocupada pelo antigo Parque Campismo, hoje parque reservado a autocaravanas. Vamos ter que encontrar aí uma bolsa de estacionamento que sirva este equipamento. E depois há outras questões técnicas que não vou estar aqui a referir. Isto é uma zona que está, ou que tem, enfim, está abrangida pela lei do leito de cheia. Portanto, são uma série de questões técnicas que nós, junto de várias entidades, com a Agência Portuguesa do Ambiente à cabeça, vamos ter que ir trabalhando. Mas acima de tudo é isto. Sem um projeto não se consegue avançar para a obra. E, portanto, o nosso grande objetivo é ter um projeto mais possível, como disse, pronto este verão, para depois encontrarmos o financiamento e irmos passo a passo, enfrentando todas as dificuldades até podermos chegar a esse dia, enfim, no horizonte em que possamos ter, de facto, um estádio com novas condições e que responda às necessidades da nossa comunidade nestas três modalidades: futebol, atletismo e também a questão da canoagem, que é lateral, mas que naturalmente beneficia desta localização.
Muito bem. O Cristóvão, para terminarmos este direto, fechamos esta página das obras no Estádio Municipal de Tomar. Queria ainda saber o que é que está previsto em termos de infraestruturas desportivas noutras perspectivas e noutros sítios. Por exemplo, vai avançar o campo de relva sintética na escola. Pergunto-lhe porquê na escola, qual foi a ideia e para quando o início das obras.
Portanto, nós, nesta lógica de apostar em várias modalidades e tentar melhorar os equipamentos e as infraestruturas que o município e, no fundo, que a comunidade tinha ao dispor, fomos trabalhando nestes dois mandatos anteriores em várias frentes. E de forma muito simples, por exemplo, sei lá, nós apostámos muito no equipamento do judo, por exemplo, que é uma modalidade que tem muitos praticantes no nosso concelho, e que, no entanto, o município não tinha nenhum equipamento. Portanto, nós equipámos o pavilhão municipal para que os torneios que são realizados em Tomar possam ser realizados com equipamento nosso e não tivéssemos que andar a pedir emprestado a outras câmaras. O mesmo se tem feito no atletismo, o mesmo se tem feito, enfim, em várias áreas. Estamos, por exemplo, no que diz respeito ao atletismo, já com os trabalhos iniciados para, junto ao complexo desportivo, portanto às piscinas municipais, ter a pista de corta-mato. Já é possível ver a movimentação de terrenos, e portanto vamos ali criar uma pista de corta-mato para que, pelo menos para os treinos, não tanto para provas oficiais, mas para treinos no dia-a-dia, aquela zona tenha... portanto, essa disponibilidade para os nossos atletas e no fundo para o atletismo no Minhão Tomar, que tem crescido muito e que queremos que continue a crescer. Continuaremos a fazer isso em várias áreas, mas no que diz respeito concretamente ao futebol, nós efetivamente fizemos a obra no mandato anterior de um novo campo sintético, neste caso nas instalações do Instituto Politécnico de Tomar, permitindo acima de tudo, dar também melhores condições ao rugby e permitindo que o rugby se desenvolvesse, e retirando o rugby do estádio municipal para que também sobrasse mais tempo para o futebol nas instalações do estádio municipal. Ainda assim, de facto, o futebol tem umas larguíssimas centenas de praticantes dos vários escalões, das várias faixas etárias, ao longo da semana a treinar. E, portanto, as instalações que temos, e recordo que reabilitámos também, portanto, colocámos também um novo relevado no campo de futebol de certo da Navância, mas, portanto, não são suficientes. E, portanto, o passo seguinte era, efetivamente, encontrar um novo local para um novo campo sintético. Quisemos fazê-lo numa lógica de complementaridade, portanto, como aliás vamos tentando fazer nas várias infraestruturas, em que pudéssemos colocar, nomeadamente numa escola, porque as escolas estão todas elas bem localizadas, numa escola o campo sintético, de forma a que ele pudesse funcionar durante o horário letivo para a escola, mas depois à noite e ao fim de semana para a comunidade. Acabámos por decidir pela EB23 Valdim Pais, é aquela que tem o melhor terreiro, digamos assim, para colocar este campo. E, portanto, é nisso que temos estado a trabalhar. O projeto também está quase concluído. Portanto, de naquele terreiro onde é o atual campo de jogos da EB23, o Alimpais, virem instalar aí um novo sintético, com também novos balneários, e que, como dizia, vai ficar construído de forma a que, durante o horário letivo, a escola pode utilizar, mas à noite e ao fim de semana ele será utilizado pela comunidade, nomeadamente pelas nossas duas equipas, ou clubes de futebol, União Tomar e a Escola de Futebol. O projeto está, como dizia, quase concluído, aliás tenho uma reunião na próxima semana com o projetista. A expectativa, e isto é uma obra teoricamente mais simples, ainda assim será mais simples quando comparada com o estádio, não é? Mas ainda assim será mais complexa, por exemplo, do que aquela que aconteceu no Politécnico, porque lá tratou-se apenas de colocar um campo sintético. Aqui estamos a falar, portanto, do relevado, não é? Aqui estamos a falar do relevado, da iluminação, dos balneários, e mais algumas, digamos, acessibilidades. E, portanto, naturalmente, é uma obra ligeiramente mais complexa. Mas
esta obra vai custar quanto?
Estamos a falar de qualquer coisa na casa dos 200 e muito, 300 mil euros.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. De entrevista para entrevista, voltamos agora ao futebol jovem. Está em marcha a preparação de mais uma edição da Tejo Cup, naquele que é um regresso que se saúda após um interregno forçado devido à pandemia. É a festa do futebol jovem, organizada pela Associação de Futebol de Santarém, sendo que o patrono é Tiago Mendes, antigo internacional português, que dá assim a cara por uma competição que terá 12 equipas num universo de 21 concelhos do distrito de Santarém. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, em entrevista à ERTE, antecipou esta realização.
O Tejo Cup, da próxima edição, 2022, para nós é um motivo de satisfação, porque é a consolidação, esperamos nós, de retoma da atividade esportiva, nomeadamente das camadas jovens, e o Tejo Cup, como base, é um elemento decisivo naquilo que nós designamos a festa do futebol jovem, que culmina no 1 de maio. E, portanto, estar a retomar o Tejo Cup depois de 2 anos de cancelamento, por as razões que todos conhecemos, do Covid-19, é um motivo de satisfação para todos. O Tejo Cup este ano vai ter uma particularidade. Pela primeira vez, o escalão de Sul-Pedro vai ser disputado em futebol de 9. Isto depois de uma reflexão das edições anteriores, inclusive também de uma análise da própria estrutura técnica da Federação Portuguesa de Futebol, é oportuno, foi entendido por nós também, e incluir este ano, pela primeira vez, o futebol novo. O Test Cup vai, o modelo é o mesmo, a filosofia é a mesma, e portanto vamos ter 12 seleções que vão iniciar a competição propriamente dita no fim de semana de 2 e 3 de Abril, do 13 com uma jornada na Zona Norte, no Sardual, e na Zona Sul, na Glória, de Primater, e o Sub-14 no dia 3, com uma jornada na Gulgã, Zona Norte, e em São Marco Coelho, na Zona Sul. É o uma competição já conhecida, que envolve, como eu disse, 12 seleções, 5 jovens selecionados do universo de 1000 e que tem essa particularidade e essa singularidade de serem seleções que há uma garantia que todas as equipas que tenham estatutos inscritos nos respectivos galões apenas têm, há uma segurança que pelo menos um atleta dessa equipa é selecionável. E por isso é uma filosofia um pouco diferente, mas que vai proporcionar jovens pela primeira vez e provavelmente, em alguns casos, a última, a experiência, viver uma experiência de estar numa seleção e num evento desta dimensão esportiva e social. Acho que está de volta, é isso que nos leva a estar muito satisfeitos e esperamos que seja mais uma realização que vai em conta das expectativas criadas desde já desta oitava edição já realizada e que esperamos que venha a ser um grande encontro de futebol jovem.
Francisco Jerónimo, para aqueles que estão menos habituados e agora depois de 2 anos de interrupção do Tejo Cup, podes-nos explicar rapidamente como é que são feitas as equipas, como é que depois são divididas, claro que por escalões, e como é que chegam depois à fase final?
Os são 6 seleções, sub-13 e sub-14, sub-13, uma vez acabei de dizer, é futebol 9, sub-14, futebol 11, e essas seleções são feitas por grupos de conselhos de proximidade geográfica, em que grupos de conselhos em que em média ficarão selecionáveis o número de atletas dos tais 1000 equivalente para cada seleção, para cada grupo de conselhos, e para essa seleção desse grupo de conselhos é convidado um diretor regional de uma zona chamado o diretor local, supervisionado por um diretor da federação, da associação, e também construída uma equipa técnica local para que crie autonomia na seleção dos atletas que encontra nas equipas, como disse em espírito, sobre um programa, sobre uma estrutura de cotas, em que as equipas proporcionalmente tiverem mais atletas inscritos são mais selecionáveis e a partir daí começam a fazer um programa, a equipa técnica faz o programa de treinos, está onde já está a decorrer, e que no dia 2 e no dia 3 serão a primeira jornada, que serão jogados grupos de 3, em que são apuradas as equipas para disputarem as finais no dia de maio. Isto é replicável no sub-13, no sub-14, este modelo que eu tentei descrever aqui em síntese para o sub-13.
De resto, podemos até avançar com os jogos do sub-13 Zona Norte, que vai ser no Parque Desportivo Municipal do Sardual, jogo 1, Agostinhos Gás, Verde Soalheiro, jogo 2, Verde Soalheiro, Alto Escudeiro e Marques, jogo 3, Alto Escudeiro e Marques, Agostinhos Gás. Na Zona Sul vai ser as partidas na Glória do Ribatejo, no Campo dos Carvalhos, jogo 1, Taberna do Quinzena, Orcopeças, jogo 2, Orcopeças, Pneu Sol, jogo 3, Pneu Sol, Taberna do Quinzena. Depois, no sub-14, no Estádio Manuel Galrinho Bento, na Golgã, vamos ter o primeiro jogo Eletromarques Bosch Car Service, a Grelha, e depois Bosch Car Service, a Grelha Projetiva, ainda a Grelha Projetiva Eletromarques Bosch Car Service. Aqui mais uma equipa que Francisco Jerónimo vai explicar que porquê. Estádio da Morteira, para finalizar, Samora Correia. O jogo 1, Figueiredo e Lopes, Agostinhos Sol. Depois o jogo 2, Agostinhos Sol, Silgar. Jogo 3, Silgar, Figueiredo e Lopes. Francisco Jerónimo, aqui na Zona Norte há mais uma equipa em cada jogo.
Não há um número. São os mesmos número de equipas, mas houve aqui qualquer lapso. São 3 equipas da Zona Norte, 3 equipas da Zona Sul.
Aqui no sub-14 está uma equipa a mais, pode ter sido um lapso. Muito bem, são 3 equipas, a Eletromarques Bosch Car Service, assim é que deve ser, depois Bosch Car Service, a Grelha e Grelha Projetiva. Há aqui uma repetição de equipas que não está bem, mas pronto, fica a correção, penso que assim é que está correto. Francisco Jerónimo, depois temos a final no dia da final da Taça do Ribatejo.
no dia 1 de maio, começa de cedo, às 9 da manhã, começa a disputar o 5º e 6º lugar, e o 4º e o 3º, e o 1º e o 2º, quer dos sub-13, sub-14. Terminará por volta da 1h30, 2 da tarde. À tarde, depois segue-se um convívio todos os participantes, que podem convidar os familiares, e com a presença do patrono nesta jornada, e na parte da tarde, no campo número 1 do Complexo do Bonito, disputa-se a final da Taça do Ribatejo, entre as equipas curadas para esta mesma final. E culmina toda a jornada de futebol de formação, nesse mesmo dia 1 de maio, que nós chamamos a Festa de Futebol Juvenil.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui também em entrevista, a antecipar-se aquela que é mais uma edição da Tejo Cup, que está de regresso após um interregno motivado pela pandemia. Chegamos então assim ao final desta edição de Herde Desportivo. Já sabe, iremos regressar na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.